Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e os ganhadores do Oscar. Pelo menos os que importam. Clima de vencedores. Championships. Só faltavam eles, os grandes campeões do Oscar, que a gente fez o bolão, aí foi pro carnaval, esqueceu de falar deles e agora a gente está reparando este erro. 12 anos de escravidão, foi o melhor filme, roteiro adaptado e Clube de Compras Dallas, que ganhou o melhor ator coadjuvante e, se eu não me engano, posso estar falando besteira, melhor maquiagem. Se ganhou mais alguma coisa, você fala, você ganha cerveja. Agora funciona assim: eu não sei, eu pergunto e tem que pagar cerveja. Tem que pagar cerveja pra Roberta, porque ela descobriu lá qual era a porcentagem de cada filme na história do Ninfomaníaca. 62,5 primeiro e 37,5 segundo.
Porcentagem de quê?
De importância da história.
Como você sabe? Como você chegou a esse filme agora?
Ah, ela fez uma regra de 3.
Ah, tá bom.
A Roberta é uma pessoa inteligente. Manda outro beijo pra Roberta.
Gustavo. Beijo, Roberta. 85% politizado.
Olha só que coisa.
Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, mas continuando.
Eu sou o Flu e eu ganhei este ano o bolão do Oscar. Porque Gustavo e Eric resolveram apostar todos juntos. E aí eu ganhei, foi bem fácil de ganhar este ano. Gustavo, o farmacêutico alternativo lá da Tijuca.
Say my name.
Fica fazendo anfetaminas e algumas drogas aí pra curar. Gustavo, ele vende, gente, ele vende remédio pra gripe na praça. Ele tem uma formulazinha lá, se vocês quiserem.
Funciona, o pessoal tá vivo lá jogando carta até hoje por causa do meu remédio.
É, tipo um biotônico Fontoura pra mendigo também, ele fabrica.
Mendigo, pros ex-militares lá da praça que estão jogando carta.
É isso aí. E ele está de volta. Gente, eu tenho a cara de alegria que Eric está por estar voltando a gravar podcast conosco. Nosso menino que adora se travestir de personagem de anime.
Epa!
Eric Hilton. Como é que faz férias? Temos férias para Eric.
Me vestindo de Sailor Moon todo dia, hein, na vida. Sailor Moon não, Sailor Moon.
Sailor Moon era só quando você era mais gordinho.
É,
agora que você emagreceu, você não usa mais anos, você vai Sailor Moon.
Eu evoluí.
Foi boa as suas férias?
Férias de podcast? Foi bom.
Ficou lá no Espírito Santo só brincando de Tinder.
Que nós joguei jogando...
Zerou o Tinder lá do Espírito Santo. Da,
minutos. Zerou o Tinder do Espírito Santo é fácil. Mas eu tava jogando Super Smash Bros. Com meu sobrinho. Basicamente foi... E House of the Dead 3, apesar dele ter 7 anos de idade.
Não, mas na censura é 6. Pode jogar, tranquilo. O zumbi é ketchup no jogo. Dito isso tudo, estamos aqui prontos para começar, sem tantas delongas. Hoje beberemos um uísque 12 anos, em homenagem ao filme. E teremos algumas balinhas aqui, para fingir que é um remédio lá, do coquetel. Teremos um coquetel depois. Coquetel bem, bem, bem interessante. Música, uma música bem, bem triste. Uma coisa, música de... Vamos falar de assunto sério. Pra na volta a gente começar aqui. Gabriel, nosso editor, que atualmente está trabalhando com um trabalho escravo, né? Não estamos pagando ele por enquanto. Só na caixa. Ó, paçoquinha. Vamos aqui começando. Tá gravando. Sala 1, 12 anos de escravidão. Filme triste, filme bem triste. Momento IMDB, uma pausa dramática aqui. Porra, o nome desse cara é muito difícil de falar, cara. Chiwetel Ejiofor é o protagonista desse filme, um ator aí bem desconhecido, só fazia pequenas pontas. Aí tem a outro nome difícil, a Indomável Sonhadora, que o Gustavo viu e gostou. Ela é a filha do, do cara.
Aí bem tem, bom o filme.
Tem o Magneto, né? Fassbender. Lupita Nyong'o, não sei. Brad Pitt, o mocinho de Hollywood, o salvador da pátria. E Sarah Paulin, que é uma mulher que faz os filmes... Não, faz série de terror. American Horror Story.
O Sherlock, você contou aí?
Ah, é o Sherlock com babaca. Com babaca. Que faz a voz do dragão, do Hobbit. Bem lembrado. E aí quem dirige esse filme aí é o Steve McQueen, o danado lá que fez Shame. E o John Ridley é o roteirista, baseado lá num livro, 12 anos de escravidão, que é um livro de 1800 e cacetada. E voltou a ser publicado aí nas melhores livrarias do mercado. Curiosidade, é a história real, né? O cara ficou lá 12 anos de escravo mesmo. É o primeiro filme com um diretor negro a ganhar o Oscar. Uma bela curiosidade. E o Brad Pitt, ele produz o filme, por isso que ele faz uma ponta. É o único papel branco legal no filme. Tinha que ser de quem paga as contas. Sinopse, né? É um filme pra mostrar aí pra galera que é racista, que esse lance aí de ser racista é uma desgraça, porque a escravidão foi uma coisa muito triste. Só de lembrar, eu já fico triste.
E em tempos de marcha da família,
da família tem que ter
reacionário, eu acho que esse filme cai bem, né? Uma época boa.
Tinha que fazer a marcha pra ver esse filme. A marcha podia acabar lá. Porque 150 pessoas só, cabe na sala.
É verdade.
Uma sessão especial pra eles.
Fecha o cinema. Eric Hilt, você que está de volta aí, estava lá curtindo as férias, aí volta a trabalhar aqui e tem que começar a trabalhar vendo um filme triste.
Sim.
Você gostou? Você não pode falar que não gostou, né? Porque vai pegar mal.
Pois não, pois é.
Tecnicamente.
É, exatamente. Gostar, tipo assim, é uma palavra... Não é um filme muito divertido, digamos.
Ah.
Mas é um bom filme.
Você não pode ver um filme de drama e gostar? Então...
Gostei. Pô, mas é pesado, né?
É. Como minha mãe falou, assim, é muito pesado, muito triste. Eu fui achando que ia ser bem pior.
Usaram Paixão de Cristo pra exemplificar as cenas de violência.
Não achei tão violento assim.
Não achei não.
É foda porque a história é real mesmo. Você sabe que aquelas pessoas sofreram, de verdade. Muita gente sofreu, passou a vida inteira sofrendo e tal.
Você chorou?
Não.
Não? Eu achei que ia chorar. Eu gostei bastante desse filme. Filme bem... É bonito. E faz você refletir. Eu saí do cinema num... O pessoal ficou querendo discutir o filme, eu não conseguia falar nada. Fiquei absorvendo, fiquei bem impactado com essa parada, bem forte. Um filme que todo mundo deveria assistir.
É verdade, é um filme que... Que todas as pessoas devem assistir, eu acho que é
pra
bem...
Vida.
Essa é a parada, esse filme... É difícil falar que é uma questão politicamente correto você falar que esse filme
é... Parece que tem... Tipo colégio, você tem que ver esse filme, né? Tipo matemática, tipo uma aula de matemática, assim. Né? Você tem que aprender a equação do segundo grau. É. Né?
Você pode criticar algumas coisas técnicas dele.
Não, mas a mesma questão, você pode também criticar como foi meu bode, assim. Mas eu achei ele, assim, você não me perguntou, mas eu vou dizer.
Você gostou?
Gostei bastante. Eu achei bem bom, assim. Eu achei ele importante, assim. Eu achei a forma como ele aborda o tema... Que o seguinte também, já vamos entrar na... Pode entrar já no debate?
Pode.
Liberou?
Tá tudo liberado aqui, ninguém vai ser... Vai sofrer represário, qualquer coisa.
Tudo bem.
Ah, eu lembrei de uma coisa antes de você começar a falar, porque o uísque já tá ativando a minha memória. O Fassbender, ele é alcoólatra, né? Ele é um cachaceiro no filme, deve pra cacete. E aí,
achei que ele era alcoólatra de verdade.
Não, só no filme. Não sei, na vida, pode ser que seja. Aí, na maquiagem... pincelava álcool no bigode pra na hora que ele fosse interagir com os outros atores, ele falando, a pessoa realmente sentisse o cheiro do álcool e ficasse incomodada com aquilo, pra dar uma coisa mais
interessante.
Mais
isso,
foi ideia dele, inclusive. Voltando, Gustavo.
Então, eu gosto da forma como ele aborda isso, porque torna bem identificável tudo, assim. Porque o pior de qualquer exploração, de qualquer arbitrariedade, sofrimento, assim, você olha pro lugar do outro, você não se identifica tanto, assim, em geral, quem não tá no lugar de sofrimento, já, na maioria das vezes. E você acha, ah, tudo bem, a pessoa viveu aquilo, tá condenada àquilo, ela já se acostumou. Meio que você não para pra pensar como você é naquele lugar, muito dificilmente, né, na maioria das vezes. Esse filme, ele consegue fazer isso, que ele te põe no lugar do personagem principal. Até porque, por exemplo, quando você vê um filme de escravidão, em geral, todo mundo, por exemplo, na maioria dos filmes hoje em dia, assim, ninguém passou por escravidão, na verdade. Por mais que seja negro, tenha antepassados e não sei o que, as pessoas não passaram, elas não sabem viver com isso. E quando elas veem um filme de escravidão, elas falam assim, ah, é uma outra pessoa, numa outra época, não sei o que. E o filme, como ele começa com o personagem sendo livre caindo no golpe, você vê assim, cara, que coisa arbitrária, que você sente muito mais o peso da injustiça, assim, né, por isso.
Nossa, mas... Esse é um tempo de escravidão, né? Tá rolando a escravidão lá e o cara é um homem livre. E aí ele vai embarcar nessa parada.
E é legal que mostra como a variedade. Esse filme também ele mostra a variedade das coisas. Enquanto um lugar já entendeu uma coisa, que era o norte lá, Nova York, já dava liberdade pros negros, o sul não. Era... E como, às vezes, algumas. Apesar do multiculturalismo, do relativismo cultural e tal, existem algumas coisas que. Que é o que o Brad Pitt fala, assim, o certo é o certo, independente do que seja a lei, entendeu? E talvez é o que você tem que lutar pela universalidade das coisas, assim, apesar da, tipo assim, ah, tem uma opressão doméstica, tem uma opressão em outro país, tem uma opressão ali, aqui, que talvez seja, o filme passa um pouco essa mensagem diretamente, eu acho também, que não importa se na sua área tá bem e no outro lado tá dando uma merda, assim.
Opa.
Meio que as coisas são meio universais, assim.
Sim, sim. O que ajuda a colaborar esse negócio que você falou, que é crível, é real, porque ele, tanto é até engraçado que o outro também tem isso. Não apela o dramalhão. Aquela coisa que é. Como ele tem que. Na história real e tem ficção, às vezes aquela coisa muito sofrido, o cara, sabe? É tudo bem direto. Tá lá o cara com a família, tu vê lá que ele toca o violino, não sei o que, ele fica sozinho, aí já chega os caras e enganam ele, pá. Já era escravo.
Sabe o que me lembrou um pouco esses dois caras? Pinóquio. Que tem aqueles dois lá, o gato, não sei o que, que enrolam o Pinóquio, vendem ele pro circo, sabe?
É meio isso. Cara, eu tô nessa parte aqui pensando, será que tem um modelo de negócio aí? Quantas pessoas estão envolvidas? Quanto que vale esse cara?
Eu fiquei um pouco pensando também, né? Como é que funcionava esse esquema, né?
Vamos pro norte sequestrar negros. Isso é uma coisa muito complicada.
Ah, meu...
Não, mas...
Você esqueceu de falar um outro ator também, o Paul Giamatti também tá nesse
filme. É, Paul Giamatti, faz a pontinha.
Pontinha, faz bem.
Tá mal.
Funciona bem.
Gostei.
O cara custou...
Ele fez esse personagem também no Planeta dos Macacos, que sequestrava os humanos e vendia eles e tal. Era o Paul Giamatti também. Você lembra?
Foi assim que ele conseguiu.
Não, versão do Tim Burton, né, que eu tô dizendo.
Ah, nem lembro, eu abstraí essa versão. Mas o cara custou no dias de hoje, convertendo, né? $21 mil. Acho que na época foi 7. E a Elisa lá foi 9.
E, cara, uma coisa também desse filme assim, que eu gosto é a identificação com o personagem. Foi para além dessa coisa, assim, ah, o cara era livre e depois foi escravizado, assim. Pelo menos no meu caso, assim, me identifiquei muito com essa coisa de você se... Como é que fala? Como passar despercebido pra um lugar opressor, assim, como você faz, assim, né? Tipo, como você faz pra sobreviver, né? E resistir, assim. Isso é muito interessante, assim. E é legal que no início do filme tem, assim, tem os dois lados. Vamos lutar, tem pouca gente, vamos lutar agora. Outro, não, fica quieto. Se você ficar quieto, não vai acontecer nada. E ele é o meio termo ali, né? Tipo assim, são os dois pesos balanceando a mente do personagem ali. E ele tá naquela posição ali do meio que ele não sabe pra qual lado faz. E ele perde os dois parâmetros. Ou seja, é tipo assim, um é morto no início, sem tentar reagir, ele quase nem tentou reagir, só foi falar e morreu. E o outro...
Aquela morte foi eu fiquei surpreendido, falei, morreu, tá bom.
Não, e o outro, é pra mostrar como é perigoso, né? Tipo assim, e o outro que tava todo assim, não, passando uma sabedoria, vamos sobreviver, o amo dele vai e compra ele de volta. Ah, esse é meu, não sei o que, não. Aí ele foi, aí ele ficou sozinho ali, tipo assim, você não vai poder escutar ninguém. É você que vai ter que resolver isso, de algum jeito. Encontrar a saída nessa merda que você tá... Tipo assim, isso é bem...
É bem forte.
E outra coisa, assim...
É meio aquela história do cara que você já viu que é preso injustamente. E o cara sabe que ele não tá, mas ele tem que viver aquela vida. E aí meio tem uma hora que ele meio que já perde as forças e tal. E aí quando rola um fio de esperança, o cara vai todo iludido lá, se esforçando, sei o quê. Aí tu já vem outra porrada. E não é, e é mais uma vez a coisa, acontece assim muito de forma natural, assim. Se fosse um diretor qualquer, ia pesar na mão, o cara ia ficar lá escrevendo a carta, ia ver o que estava escrito, ele ia ficar lá pensando, ia enrolar, ia ter mais coisa ali. Agora, mas é rapidinho.
Eu fiquei com... Sabe o que eu tava... Vou dizer uma coisa que eu fiquei quando tava assistindo. Eu achei uma coisa de... que eu achei que fosse diferente, uma parada. Cortam no início, no futuro, ele já escravo. Meio que uma mulher vira pro lado e puxa ele pra transar, assim, né? Tipo, põe a mão dele e tal. Põe... Aí bate siririca pra ela, ele masturba ela lá e tal. Tal. Aí eu falei assim, e ele em uma situação triste, a mulher chorando. Eu falei assim, será que a esposa dele ainda não tava associando os personagens? Eu fiquei achando, quando fala assim, é triste a história, que ele tinha sido capado. Eu não sei porquê, eu fiquei achando isso. Eu falei, fudeu, a mulher tá triste lá, não sei o que. Eu falei, mas ele tá tranquilo demais, né? Pra isso. Aí depois veio a história toda, não é isso. Um spoiler, ele não é capado. Mas assim, esse passou na minha cabeça na hora quando tava vendo o filme. Achei que fosse uma parada assim. Mas assim, é legal a trajetória dele, como ele é malandro ali, né? Assim, né? Tipo, do jeito como ele faz as coisas, assim, como ele. E como os vários mitos, assim, de como, ah, do violino, ele vai ser um bom cara lá, como é que ele vai. Que ele. Como é... por exemplo, o legal do também do outro personagem também, outro ator que também tá nesse filme. Ou. O que fez Sangue Negro?
Paul Dano, é.
Paul Dano, você falou ele, né?
Não,
Paul Dano. Ele também tá nesse filme. E é legal isso também, né? Ele tem tipo um dono que é mais benevolente, vamos dizer assim. Que é o Khan lá do Star Trek.
Quem
do
diria?
Sherlock.
Ficou bom, né? Relativamente, bom.
Né? Tipo assim, aquela coisa meio área cinzenta do moralismo. Assim, mas... Ele... Apesar disso, o cara que era livre, branco, assim, e mais pobre e burro, tinha inveja. Ficou legal essa construção, né? Tinha inveja dele, assim, né? Ele era livre, mas era. Ele se sentia menor do que o outro cara, entendeu? E você vê como o outro cara era merda, sabe? Assim, querendo se impor ali sobre o outro e tal.
Porra, é foda a cena que ele bota o cara no. Enforcado.
Ah, é. Pô, aquilo dava muito nervoso,
dava
aquela...
agonia, cara. Ele arrastando o pezinho pra não morrer.
Ah, Deus. Outra cena que foi interessante é o seguinte. Tem umas coisas... Esse filme quebra vários momentos, assim. Tipo isso, do cara que é bom, o mito do mestre bom, do amo bom, né? O outro cara que também meio que trabalha com os escravos lá, que perde o dinheiro na dívida, que foi capataz e tal, que você acha que ele vai ser um cara maneiro e no final ele vende a carta dele. E é legal como o personagem principal, o Solomon, ele se livra daquilo enganando o Fassbender. E falou assim, cara, o Fassbender é um mega vilão nesse filme. Ele pareceu muito mais assim, ele é mal pra caralho, ele é escroto, mas assim, mais um imbecil, né? Um imbecil mal do que um mal que sabia o que tava fazendo. Genioso. Ali. Mulher dele parecia até pior ali, né?
A mulher dele é muito mais bolada.
É muito mais má.
Muito mais cerebral.
É.
Ele é impulsivo, ele quer lá controlar os escravos, que ele vê tudo como mercadoria, e quer comer a Lupita.
É. E assim, é...
Só que ele é idiota. Que, tipo, ela faz alguma coisa, ele enfia a porrada nela.
É.
Até que ele podia chegar ao ponto... De, no momento de fúria, ele matar ela e depois ficar com o papo.
Uhum. Então, isso que eu tô dizendo, assim, ele era um cara mau, escroto pra caralho, mas ele não tinha essa presença de vilão, assim, de você saber o que ele vai fazer. Ele era encanado o tempo todo, por todo mundo ali.
Sim, sim, é...
Entendeu? Tipo assim...
Nesse sentido, sim, ele não é manipulador, mas ele é um
monstro.
É um vilão, sabe? Ele é um...
Ele meio que representa ali a tortura, o torturador.
Ele representa ignorância mesmo.
É, ignorância. E tipo assim, eu nunca. E depois de ver esse filme, eu nunca senti tanta... aquele tão... sentimento do bem feito, sabe? Pro sul dos Estados Unidos, sabe? Depois de ver esse filme. Sabe? Sem esse merecimento, assim, sabe? Da situação que é hoje e tudo mais e tal. Tipo, Mas o Vento Levou. É, tipo, bem feito, sabe?
É. Não, depois do filme.
Agora, uma outra coisa que eu ia falar também é a hora que aparece Brad Pitt lá, assim.
Eu tipo, achei,
Salvador
eu achei
da Pátria.
Meio...
forçado.
Correndo. Vamos correr com o filme. Porque tem que dar... Como é que o cara... Como é o cara vai sair dessa?
Não,
né?
E é engraçado que ele faz o papel, meio que ele faz o papel dele mesmo, assim, como ele se vê, né? Porque é como o produtor, ele fala assim, ah, que história interessante, não no sentido bom e tal, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que contar para os outros, tenho que contar essa história. E é mais ou menos o que ele fez, ele foi o produtor do filme, ele leu o livro e falou só assim, que história interessante, não no sentido bom, e vou contar para todo mundo, e fez. Ele se sentiu como aquele personagem que ele criou ali para ele ali, né, aquele papel.
É, ficou meio... ele aparece assim e tipo, rapidinho já, pum, vamos resolver isso aqui. Porque meio que, eu por exemplo não percebi a noção do tempo, assim, eu não tava... Porque a gente acharia, o filme tava meio caminhando, eu não sabia mais ou menos quanto tempo que tava. Mas aí chega ali já, pô, carta, acabou. E é legal que... legal não, é triste. Que tem vários momentos que mostra como é a porra da escravidão, a parada escrota, foda. Na hora que ele se livra... Ele livrou ele.
Mas
ele
deixou...
conseguiu provar. E aí, tipo, a mulher que tinha pedido pra ele matar ela, que ela não aguentava mais o sofrimento, aí deixar a mulher lá. Pra tu ver que, porra, olha como é que é, foi foda isso.
É isso que é triste, porque você sente que o cara se livra, mas você sente o peso de quantas pessoas ficaram pra trás, vão continuar vivendo ali.
E quando ele volta pra família?
É, 12 anos você deu pra caralho.
Tu vê, tipo, a escravidão acabou com a vida do cara. Quantos
filmes? Eu fiquei impressionado eles ainda terem casa, cara.
É verdade, né?
Sem ter nem dinheiro, assim, porra, ele que sustentava aquela casa. A mulher era dona de casa.
Ah,
e os filhos eram crianças. Como é que ela conseguiu manter a casa? Ter amigos e tudo mais, entendeu?
Bom,
só se tiveram uma rede de amigos muito
amigos, família.
Por mais que já fossem. Já tivesse liberdade, Nova York fosse mais. Sabe, mais progressista, assim, nessa época. Com certeza ia ser difícil pra uma mulher
claro.
Conseguir trabalho, sabe? E sustentar a casa e tudo mais, sabe? Assim, eles podiam estar na merda.
Tem outro cara lá de lá.
Aí sim ia ser o filme escroto. Tipo, aí ele sai, ele conseguiu escapar, voltar pra minha família. Aí conta.
Eu achei que fosse
a família
isso.
Morta e a filha se prostituindo.
Eu achei que fosse acontecer isso, sabia? Eu achei que fosse estar com outra pessoa tal. Porque eu podia ter achado, o cara fugiu de casa. E foi construir outra família, pronto. Pode ter sido, podia ter acontecido isso.
É,
e todo mundo tá com raiva dele, sei lá, podia.
Não, mas aí eu acho que não tinha, porque também não tinha.
Não, porque a história não foi assim, né? Que aconteceu. Isso que... Mas assim.
Essa também é
a
noção.
Não, do jeito que a minha mãe viu o filme falou assim, não, é bem triste e tal. Aí eu achei, será que é isso, cara? No final ainda tem essa merda aí. Mas não.
É, esse é mais um dramalhão e tal. E pior que o cara morreu, ninguém sabe, né, quando ele morreu. Deu tempo só de escrever o livro. Aí fugiu e tal.
Quanto tempo depois mesmo?
Ah, cara, acho que uns... acho que uns 15, 20 anos depois. Acho que ele não durou muito, não. Fez o livro e tal. Eu também não sabia, eu fiquei preso. O livro era logo... No primeiro eu tava imaginando que, sei lá, alguém...
Revisionismo histórico, né? Um historiador
procurou... um historiador achou esse caso, assim, aí fez uma pesquisa, aí escreveu o livro sobre o cara. Nem saiu, eu nunca tinha ouvido falar desse livro.
É. Só você imaginaria que seria um livro importante, né? Tipo, um pré-filme, de história americana.
Uhum.
Mas já tem um filme de 1984 pra TV. A Saga de Solomon, o nome dele. Já tinham feito esse filme.
Curioso.
Filme pra TV, assim. Mas acho que faltava também alguém...
Vocês acharam... Vocês acharam... Quando eu conversei, minha mãe tinha visto antes, ela veio falar comigo. Ela sentiu falta de um clímax no final, assim, de uma parada mais... Não, o filme acaba. Ela sentiu isso, assim. O que vocês acharam?
É, meio a coisa do Brad Pitt chegar lá e...
Não, mas depois, pós Brad Pitt, tipo, chegou os caras lá com a carta e tal.
É, mas porque...
É porque aí vai pra esse negócio. Ia ficar muito
E esse é o que? A batalha contra o agora aí vira quando aquele outro filme, gente, de escravidão. O Soul. Não, recente agora. Do Não, o de pistoleiro.
Django.
Django, se tivesse um clímax no final, tipo, agora
Eu fiquei pensando assim, acho que me dava o tom da coisa. Não, isso, mas tipo, uma tensão. Não sei se ia ser roubar no jogo. Alguém quer? Tipo.
A bala já do Dallas, né?
É, já. Mas assim, por exemplo, a carta. Alguma coisa de desencontro, ele ia estar. Tá, não sei se valia a pena, tipo assim, ele estivesse no campo, no outro campo, quando o cara tá chegando com a carta. E ele podia não estar tá lá, tá escondido. Sabe alguma coisa assim? Algo do tipo, assim?
Acho que ia ficar mais pra essa coisa do dramatizar demais.
Não sei se é dramatizar, mas dá uma tensãozinha ali no final, sabe? Assim, tipo, podia rolar um desencontro de novo.
Eu acho que é forte a separação dos dois ali. Não. Muito forte ali.
Não, é forte a separação, mas o que eu tô dizendo. É. Na hora ele simplesmente chega, sabe? Não tem nenhuma tensão pra chegar ali. Nenhuma emoção ali. Sabe? Só a emoção do sentimento de liberdade do cara, assim, mas. Mas vocês acham que ia ser roubar no jogo se tivesse esse tipo de coisa?
É, eu acho que seria mais. Ia ser tipo uma. Que não ia levar nada.
O povo chorar. O povo chorar.
Ah, ele quase não conseguiu. Ele conseguiu. Pra mim, clima que foram os 12 anos. Tomando cu.
Sim, é, muito sofrimento clima. Já, galera. Pô, mas a cena mais foda é quando tem um enterro lá, tá todo mundo cantando e ele fica quieto. Aí daqui a pouco ele começa a cantar. Aí fica a câmera, porra, só nele. Aí tu vê a expressão sofrida do cara e o cara extravasando cantando a música. Aquela cena ali dá vontade de chorar. Mas sem ser tão com esse propósito. É bem bonito essa cena. Tocante. E aí, porra.
Você vê os erros dele, né? Ele podia ter tentado fugir ali quando ele. Quando ele bateu no Paul. No cara que fez sangue negro.
Paul Dano. Parece um moleque, né?
É, ele nunca vai ficar com cara de velho.
Meio que
tem. Aí ele dá chicotado no cara, aí o capitão fala assim, fica aqui que senão eu não vou poder te proteger. Aí ele. Ele podia ter saído correndo ali e tentado fugir ali naquela hora.
A fugida ali também não é tão fácil assim, né? Ele não tem grana, não tem.
É. Vendo aquela hora que ele dá aquela. Que ele vai comprar um negócio, que ele tá andando pela fazenda, ele encontra os caras ali.
E por isso é bom você sempre conhecer o mapa dos lugares e ter sempre um Google Maps, um GPS aí, pra você poder sair das fudas enrascadas.
Capataz fazendo tocaia, grupo de extermínio.
No Waze, né? Assim, né? É. Você vê ali, né? Batida, acidente.
Ele ia passar e marcar. Grupo de extermínio, galera. Pô, imagina. O Waze pro zumbi. Os palmares. Na época dos quilombos. Só marcando aí, galera. Tocai aqui. Sei que. Mas aí a galera do.
Eu lembrei de. Falando nisso, assim, não tem nenhum filme brasileiro sobre.
Tem mais novela, né?
Novela tem, mas nenhum filme tem abordando o tema. Da escravidão, assim.
Deve,
né?
Deus
tem Deus aquele Deus. Que tem as quatro histórias de animação. Qual o nome desse?
Ah, História de Amor e Fúria.
Isso, que tem uma que é na balaiada, né?
É, a revolta. Pô, mas esse eu não
não conta, é uma historinha de.
Fragmento de história.
Um dia.
Vamos dar nota?
Vamos para as notas.
Para as notas. Eric Hilt, você que voltou.
Quatro lipas e um garotinho.
Quatro livros de um garotinho.
E Trivial.
Uma dose de whisky, 12 anos.
O diretor falando aí no. Sobre o filme, pediu pra entrevista sobre o filme e tal. A única coisa que ele falou que eu achei bizarro, principalmente depois de ver o filme, é que hoje em dia tem mais gente no estado de escravidão no mundo que na época que essa história aconteceu, na verdade. Só não tem por aqui.
E isso é um pouco a mensagem do filme, de novo. Que a justiça e o mal, como coisa absoluta, não tem fronteiras, né? Um pouco assim, né? Tipo, enquanto. Tipo assim, você vê lá, aqui em Nova York era mais liberal, e lá era. E apesar do cara viver bem ali, ele nunca ia poder viver bem completamente porque existia escravidão no sul, assim, sabe? Assim, tipo, a mesma coisa que, tipo assim, pô, vamos dizer assim, as mulheres são relativamente livres aqui, mas, por exemplo, num país como Afeganistão, no Irã, que, tipo, elas são praticamente. submetidas a uma proto-escravidão, assim, né? Você não pode achar que tá tudo bem, né? Porque nesses lugares também estão... Ou pior, situações de arbitrariedade doméstica, em assim, que a família meio que domina as pessoas, sabe? Assim, tipo, negócio infantil, de crianças, sabe? Submetidas, abuso infantil, não só de sexual, mas abuso de poder e tal. Também é uma espécie de escravidão. Né?
E ele falou isso meio que tipo, como se fosse uma justificativa pra ele ter feito o filme. E também ele falou que esperava que daqui pro futuro ninguém mais precisasse fazer um filme sobre esse tema. Meio como se fosse uma denúncia. Eu dou 4 tulipas e um garotinho também. É um filme muito bom. Pode ser 5, mas sei lá, o Brad Pitt já quebrado.
Brad Pitt agora tá tirando ponto dos filmes.
Tá tirando ponto dos filmes.
Sacanagem.
A Adele do Azul Com, acho que a gente tá ali bebendo cerveja. Com a gente, parece? Lembra um pouquinho.
Um pouco.
Gustavo, sua nota, enquanto você fica olhando pra menina.
4 tulipas.
4 tulipas?
É, não.
Nem uma dosezinha do uísque 12
anos. Ah, e uma dosezinha do uísque 12 anos lá do Michael Fassbender. Fassbender não, Fassmalder. E com essa piada ruim, terminamos o.
Terminamos. Ficamos por aqui. Depois, um rápido break. Uma música do soul lá que eles cantam. Tem várias músicas.
Tem umas músicas bem maneiras. Umas
músicas legais. Que Gabriel vai ter o trabalho aí de se virar pra arrumar. Nosso editor escravo. Um dia ele vai. Espero que ele não fique 12
anos.
Se você
falar quanto a gente tá pagando pra ele.
Não, melhor.
É isso.
E estamos pagando? Ah, então não é escravo. Tá ganhando, não é mais escravo. Carta de euforia. Na volta, vamos falar de AIDS. Métodos preventivos. Para você não pegar AIDS. É um podcast, temos que ter chamado um médico aqui. Para corrigir nossas besteiras.
Nenhum médico vai ser capaz de corrigir.
Break. Where John baptized 3. When I walked the devil in hell. Says Johnny baptized me. I say roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise. Voltamos! E antes de voltar, vocês ouviram uma música country aí. Não, vocês vão ouvir agora.
Sexo, drogas e música country.
Porque tava a música triste lá do Soul. E agora, Sala 2, Clube de Compras Dallas. Não é um filme consumista. Fiquei feliz que eu não entendi o título.
Eu também.
Eu não tava, que porra de clube é esse? O cara trabalha na loja de roupa, alguma coisa assim, porque tem um cara lá que é...
Mas eu nem procurei entender.
O filme explica.
Não, antes.
Antes.
Ah, tá. Entendeu? Tá, eu sei que tem o cara que
traz. É meio escroto, né?
Eu fiquei assim, sem entender direito. Aí eu falei, vamos ver o filme. Aí, sabe, meio que não sabia quase nada do filme.
Em inglês é legal. Dallas Buyer Club. Maneiro. Aí fica, pô, tradução horrível. Mas aí a tradução que foi maneiro. O cara mandou bem. E agora tá aqui. Ganhou, né? De novo, Oscar, melhor ator, Matthew McConaughey. E Jared Leto levou o ator com a... Eu achei que ele ia ser um travesti, não um transformista. Eu achava que ele era pintar cabeludão, né? Não sei o quê.
Qual é a diferença técnica?
Ele só se veste de mulher.
O travesti, ele tem modificações.
Ele já tá no passo pra virar transexual.
Entendi.
Entendeu? Tipo... O Eric, ele é um travesti lá na coisa do anime, mas só ele se traveste, então você tem que cuidar do uso da palavra.
Não é transformista, então.
Ele se traveste de outra coisa, mas não é travesti.
Tá,
esse outro
é muito confuso.
É
muito confuso, vamos para o filme.
O travesti ou a pessoa confusa? Começa assim, com a confusão na cabeça.
Justo.
Cuidado, hein?
Eu?
Não, você está confuso.
Érica.
E ainda tem esse perigo aí. E semana passada teve uma Érica no lugar do Eric. Complica as
maldita.
Coisas. Momento IMDb. Lá, né? Matthew McConaughey, Jared Leto. E outra surpresa. Elektra. A Jennifer Garner.
Elektra que meio que ficou escondida com vergonha ali de si mesmo por alguns anos depois de Elektra. E agora vou resolver voltar.
E nego caga pra ela. Porque, tipo, o filme é só os dois. Qualquer coisa de divulgação. Cartaz, não sei o quê. E ela tem um papel importante nessa história aqui.
Sim.
E aí ficou, aparece do nada. Ui, essa mulher tá aí, doideira. E aí o filme é do Jean-Marc Vallée, Valé, que ele fez um filme muito maneiro, Crazy. Que é um filme mó doideira, é muito engraçado. A curiosidade, que esse filme aí é um baixo orçamento, ninguém tinha dinheiro pra fazer esse filme. E aí foi pedindo ajuda, tem até um jogador de beisebol que deu uns trocados aí pra fazer
foi
o filme.
Foi feito com orçamento?
Ah, pouco. Os caras tinham... 30
cara, milhões de dólares, 20 milhões?
Os caras tinham 25 mil pra maquiagem.
Porra! Nem...
E ganhou Oscar.
Nem B.O. brasileiro.
É mole?
E isso eu... aí, ó, fica de lição aí.
E é a história real, né? Na vida lá do... Do Woody. E outra coisa engraçada, legal, que tanto o Jared Leto quanto a Jennifer Garner não existem na vida real.
Pois é.
Eles são obra do roteirista.
E isso que eu vi, eu tava vendo algum programa de debate de política americana e um cara homossexual reclamando que esse cara era bissexual, na verdade. Tipo, não era um hétero que por acaso pegou AIDS quase mulher drogada.
Eu achei
isso. E que todo esse lance de cowboy é meio inventado também. Tinha ele ser todo
de rodeio.
É, de rodeio, é isso.
Eu não gostei da parte do rodeio, porque o touro sofre.
É, eu também. Eu tenho parentes que trabalham com isso e eu fiquei com vontade de mandar pra eles esse filme, até porque são todos machões e tal.
Foi, afetará minha nota. Afetará minha nota, porque a última cena
é meio.
É o rodeio.
É o rodeio, não é um momento feliz.
É uma cena até esteticamente bonita, mas.
É escroto,
eu fiquei,
foi escroto.
Com implicância de ser rodeio. Mas
é uma
tudo
parada
bem.
Escroto. Vocês são boteco, pode dizer isso? Somos contra.
Somos
rodeio.
Contra os rodeios. E as touradas pode também. Ser. Esse filme aí, sinopse, não é sobre consumismo, e sim sobre a desgraça da droga que a AIDS e o descaso com o governo aí. É FDA, né?
É. Tem até, o DEA lá.
É.
Crossover com Breaking Bad aí.
É, o cara vira traficante de remédio. Vocês gostaram desse filme, Gustavo?
Gostei bastante.
Gostou bastante? Todo mundo gosta bastante quando ganha Oscar.
É, eu também gostei. Gostei bastante também.
Não tão bastante, porque o touro me influenciou. Mas eu gostei.
O touro descontou o ponto desse, o Brad Pitt do outro.
É, tá. O touro foi foda. Porque, pô, o filme tá tão maneiro e tal, o cara estraga. Mas o que acontece? É sobre a AIDS. E foi mudando várias coisas, porque eu fui achando que ia ser uma parada. Eu achei que o cara era homossexual. Lá de cara, e já começa ele fazendo uma putaria no rodeio.
Uhum.
Aí tu acha, porra, o cara é foda. Aí vai e pega AIDS. E aí, porra, tu já entende, o maluco vai sofrer o maior preconceito, sei o quê, vai falar que AIDS é coisa só de viado, não sei. O médico já chega, né? O cara fala, a gente fez um. Porque essa coisa você tem que dar. Naquela época não, mas você tem que dar autorização. Ninguém pode chegar e fazer exame de HIV em você. Mas naquela época. Aí o cara já. Segunda pergunta. O senhor tem relações homossexuais? Já chega já na parada.
Anos 80.
É. E aí, é legal. Aí eu fiquei achando que ia ser o. Porque o cara chega e fala, você tem 30 dias de vida.
Que ia ser sobre isso, os 30 dias dele.
É, eu sei que ia ser 30 dias aí e ia ficar durando. Mas aí vai rápido, não sei o quê. E o.
E eu achei que fosse chato, sabia? Isso.
Eu achei que ia ser um filme chato.
Eu também
de,
achei.
De atuação só.
É, eu também achei.
Achei. E é legal que o primeiro coquetel era cerveja, cocaína e cigarro. Pra combater a AIDS. Aí ele viu que não dá muito certo. Aí ele começa lá a se mexer com o remédio. E é muito mais a coisa do cara. Que ele teve um papel importante nessas coisas aí. Ele foi um cara aí que. Pra a coisa do medicamento, de dosagem e tal. Ele teve um papel importante. Que aí tem as coisas lá do. Porque é legal que quando ele começa o lance do. Que ele consegue lá um remédio alternativo que não era legalizado, ele quer pra ele e ainda pra arrumar dinheiro. É. Você vê que ele era egoísta, ele era uma filha da puta. E ele vai mudando ao longo do filme.
É, mas isso é legal, né? Essa curva legal. Do personagem é bem.
Rapidamente ele vira mais uma coisa política pra ele do que tipo. Gatinho, assim, ele fica puto.
Não, mas bem no início ele tá.
É, no início, tipo, a maneira que eu falo assim, você não devia estar vivo, cara, tipo, você vai ter no máximo 30 dias. E o cara, eu fui a falar do cara não morrer, que ele se faz muita merda, usa muita droga, depois que fica tomando remédio lá que não que faz mal, qual é o nome mesmo?
AZT,
fica muito mal. Aí eu não sei se é verdade não, mas a coisa do médico mexicano lá...
Sem licença, né?
É, sem licença, tipo... Cristo, um Deus Ex Machina que salva a vida dele e bota ele no caminho de Jesus. Foi meio assim, pô, se foi na história real, tudo bem, mas achei meio muita coincidência.
Ah, cara.
É, porque a história da coincidência.
É porque a história dele tá sendo contada porque aconteceu isso.
Não, não, tem muita coisa no filme que não aconteceu.
Sim, não tô dizendo no mundo real, vamos dizer assim. Ah, o que foi? Morra, muita coincidência. Peter Parker foi mordido por uma aranha e logo ele virou Homem-Aranha. Tá. Entendeu? Tipo assim, a história é contada porque aconteceu com ele, entendeu? Tá. Quer dizer assim, por acaso esse cara encontrou com esse médico e aí começou uma história, cara.
É porque faz sentido no filme, porque ele tá comprando o remédio do enfermeiro. Aí o enfermeiro chega, dá uma sacaneada nele e dá o contato, fala, tem um maluco lá do México.
É, ele desmaia, eu achei que ele perdeu o papelzinho, mas não perdeu.
E aí ele vai procurar lá.
Uma coisa que eu acho bizarro também é. Assim, o cara na África. Na África? No México. O cara no México tem isso assim, muito claramente pra ele. Aquilo ali é uma merda, sabe? ZT. Tipo, ninguém nos Estados Unidos parece ter ideia do que tá acontecendo.
Ah, mas teve.
É, porque também era muita desinformação, né?
Também. Interesses políticos, obscuros.
Quem passava, então você via assim, quem passava as informações para os médicos, né, diretamente no laboratório, nem os médicos tinham tanto controle ali daquilo, entendeu?
E não tinha, porque tipo, tinha muita gente que era homossexual lá, não sei o quê, e os caras não tinham tanta uma boa vontade.
É verdade.
Os caras, tipo, deixa ele morrer, que se foda, mas vamos aí. Aí o negócio começou a se espalhar e tipo, pô, a gente tem que começar a fazer alguma coisa aí. E aí eu fazendo as coisas erradas. É que nem, se tu for ver hoje em dia, pesquisa de célula-tronco, essas coisas. Que os caras da gente.
Aí vão descobrir quanta merda a gente fez, né, hoje em dia. Né?
É, foi meio que aconteceu lá na época.
E vários outros países já tinham outras coisas, o Japão mesmo, não sei o quê.
É, era o que estava querendo importar.
A crítica é mais a legislação, né?
Legislação e a indústria farmacêutica americana. E o cara tentando importar de várias. É legal, assim, o cara.
Isso assim, é o que. Eu achei que fosse um filme de drama só. Sobre o cara que pegou a AIDS, tenta sobreviver e o preconceito que ele sofre. Eu achei que isso fosse o filme.
E tipo, doente, sabe? Você viu o cara deteriorado.
Eu achei que fosse isso. E não, é um filme de empreendimento e luta política também, ao mesmo tempo. É o cara ter negociar e brigar com o governo e voltar aí e fazer protesto. Sabe, uma mistura desses dois termos que eu achei que tornou muito mais emocionante o filme. E no meio disso tem a curva de personagem dele, do cara que era preconceituoso, pro cara que. Egoísta, pro cara que quer ajudar o. Sabe? Ajudar
os outros
e tal.
É. E não apela de novo, que nem nos 12 anos, pra você ficar chorando toda hora no filme. Porque porque é um filme sobre AIDS, você espera que as pessoas vão morrer ao longo do filme.
Sim.
E aí quando o Jared Leto morre, não é nada tipo dramático. Ele ficou doente, foi pro hospital, pá, morreu.
Sim.
E aí o cara descobre lá...
Mas eu acho
lá...
que o que ajuda a evitar o melodrama é esse lado meio... De mais plot, assim, né? De mais, vamos dizer assim, ação, né? Dizendo assim, né? Que de acontecimento, dele negociar, do governo voltar, de acontecer uma notícia nova, eles terem que achar um médico pra assinar, ele pegar o formulário da médica e...
É. Isso... Mas é engraçado, eu antes de ver o filme, eu achava que o personagem travesti, não, qual é o termo?
O transformista lá.
O transformista era... Tipo assim, a atuação muito foda, não sei o que lá.
Eu não achei foda.
Não, calma. Antes do filme, antes do Oscar, inclusive. Atuação muito foda, esse cara, não sei o que lá. E eu achei ele, assim, tão no fundo, tipo, ele ajudou, claro que ele ajudou a transformação do protagonista. E preconceituoso, mas de forma geral, ele. Redundante pro filme. Ele não tem um papel tão grande
sim.
pro filme.
Assim. Não, ele faz o contato dele com o universo lá, de venda.
E aí ele era viciado em droga também, não sei.
É, tem esse plot que me lembrou dele. Aquele filme brasileiro que a gente viu há uns tempos atrás.
Tatuagem.
Essa coisa do cara ali, viciado em droga, assim.
Mas foi a pessoa com quem ele teve contato pra vencer o preconceito.
É.
E foi a pessoa que com ele teve contato pra criar o negócio dele, né? O business lá, o clube de compras da Alice.
É, mas eu acreditei na... A amizade
formada. Eu gostei, ficou maneiro.
Eu só não achei que.
E é legal a forma como eles ligam com a médica também.
É.
A amizade, sabe, ficou bem construído, assim.
Mas eu não achei que era pra ele ganhar o Oscar. Eu prefiro o Fassbender.
Na tua opção. Não sei.
Não, porque todo lugar, em qualquer premiação que tinha, era Jared Leto. Ele ganhou todas que ele participou. Aí eu esperei uma coisa fora do comum, assim. Mas aí na hora, sei lá.
Eu achei o
Matthew McConaughey.
McConaughey é bom.
Ele tá muito.
Ele mereceu.
Cara, eu tô tendo uma overdose de Matthew McConaughey, né? Deve...
True Detective.
True Detective, Lobo de Wall Street, agora. Ele tá no Interestelar também, não? Ele tá lá?
Vai tá. E ele foi na época, né? Porque magrinhozinho, né? Ele emendou esses dois trabalhos.
Ele tem uma cena que ele tá no carro, assim, cara.
Entendeu?
Tipo, ele tá assim, muito sinistro, tá? Muito bizarro, muito fodido, assim.
Gafinhando, bizarro.
E tem uma coisa que não que tenha me incomodado, mas muito, mas... Porque, assim... Ele, no começo do filme, ele lá sendo redneck, fudido e...
É, ele falando lá do ator. Ah, boiolinha, vampiro aí.
Ele não parece... Ele é bem mais culto do que ele parece depois do filme.
Uhum.
Tipo, de repente ele tá indo na biblioteca pesquisar. Ué, esse cara parece um eletricista meio grossão. Mas o cara, na verdade, não é.
Não é tudo isso. É o ambiente que forma ele, assim.
É, ele fez várias pesquisas, depois pesquisando as paradas, fazendo, levando documentação pra brigar com a justiça e o caralho por conta própria. O cara é capaz pra caralho, sacou? Uhum. Não parecia isso do começo do filme.
É, mas a mãe dele era pintora também, entendeu? Por esse lado. É. Agora, mas realmente, naquele ambiente que tinha aquele tipo de coisa, ele meio que se colocava assim, né? Ele se... Cara, o ambiente meio que forma a pessoa, né? E é engraçado, o cara é um amigo dele preconceituoso, que vai brigar nele, também tá em Breaking Bad, eu lembrei, ele é um dos neonazistas de Breaking Bad. Da gangue, é.
Ah, é, pode crer. É. Breaking Bad tá aí por todos os lados.
Você vê, né? Os lados.
É, o único que aparentemente. Tá... E todos os papéis dos
legais. E ainda tem o DA.
Só o único que vai se foder mesmo, assim, como sempre, como na série, até pra ficar assim, um karma assim, na série, é o. O Jesse, que tá fazendo aí Need for Speed, que é o pior filme
da história.
Falaram
que é ruim.
É.
Falaram que é bem ruim.
Só o Jesse escolheu o mal com tudo, pode Breaking Bad.
Tipo, Velozes e Furiosos já no 6.
É.
Não é, se fosse pelo menos que nenhum.
Jesse nunca tomou boa.
Até o Vince Gilligan apareceu em Community.
E fantasticamente apareceu em Community.
Ainda não vi.
É muito bom.
E vai ter um J. Joe de Community, desenho animado.
Continua muito bom.
Eu quero ver o do D&D. Ainda não vi no.
D&D é legal. Não é o melhor, mas é legal.
Que massa.
Opa,
antes que a
bateria se vá.
A gente morra aqui das energias.
Eu fiquei decepcionado com o Matthew McConaughey pra ele ficar falando Obrigado Jesus e eu sou o meu ídolo 10 anos do futuro quando ganhou o Oscar, mas isso não tira o valor do filme.
A mulher dele é maneira. Brasileira.
É brasileira a mulher dele?
Ela
ele vive em Angra, cara. Nunca viu, não?
Aposto que ele que apresentou Jesus pra ele.
Deve ter sido, talvez.
Mas...
A Jennifer Garner tá bem.
A Jennifer Garner é subestimada, assim.
Quem é aquele médico? É quem? Que filme ele fez?
O Médico Mal? Não sei.
Eu não lembro. Eu reconheço a cara dele de outros filmes, mas não sei qual filme.
Ouvinte, se você falar lá no quem é o médico, você ganha alguma coisa.
É quem é o moço?
A Jennifer Garner, cara, nunca se lembra. O problema é que todo mundo tem um papel tão... Papéis tão fortes ali ao redor dela. Tipo, é o cowboy... Com AIDS de não sei o que lá e o travesti, assim, que ela é só uma pessoa normal. É meio que não aparece muito, mas
sim. Ela... Até o policial amigo dele tem uma personalidade ali. Aquele...
É, eu gostei do policial amigo dele. Eu achei que.
Aquele cara ele sempre faz comédia.
Eu não vou dizer que, tipo assim, eu não acho que ele tem uma. Eu acho que ele não teve uma curva de personagem, mas. Sim. Mas ele encontrou um grau de identificação com os homossexuais que a gente tinha no começo do filme. Tipo, o que a mãe...
O policial, você tá dizendo?
É, tipo assim, a mãe dele e os homossexuais tinham uma homossexuais, as pessoas com AIDS têm uma coisa em comum, digamos. Deu algum nível de empatia pra ele, apesar de ele provavelmente ia ser homofóbico.
Agora você falou que o pessoal reclamou que ele não é representado como bissexual no filme, tá?
É.
Mas na história ele era, de verdade.
É, supostamente sim. Isso foi um cara homossexual num programa de política falando que o cara era bissexual e que não tinha nada de rodeio.
Mas eu acho legal isso. Eu acho que funciona até para até mudar a questão do preconceito. Como no 12 anos de escravidão, você põe um cara que era livre para virar escravo, você consegue se posicionar. A mesma coisa nesse filme. O cara, por justamente não ser homossexual, ele sofre preconceito e consegue se colocar no lugar dos homossexuais também.
É, assim,
isso eu achei que funciona muito bem.
Em termos de drama, sim, concordo com você, mas você...
Politicamente...
É, parece que você tá mudando a parada pra passear, né?
Ou você tá justamente pra você criar essa identificação, né?
É, porque se fosse mudar só por mudar, e não tivesse...
E pra você fazer o discurso.
Aí sim, mas aí mudou a serviço da história.
Vamos dizer, foi uma desviadagem muito mais válida do que, por exemplo, Renato Russo em Somos São Jorge.
Sim, exatamente.
Que foi gratuito, assim.
E soma até pra pauta política da questão, eu acho.
Sim, sim.
A história é bem contada nesse sentido que você consegue fazer mais, sabe, assim, pessoas se identificarem, assim, pessoas vão dizer, pessoa que era homofóbica, deixar de ser homofóbica, assim, sabe, assim, a curva do personagem, inclusive. Uhum. Cria essa identificação com o público também. Eu acho que pra pauta política também. E outra coisa também, até pra diminuir a questão do preconceito. Como assim, então viu, ele era viado e pegou AIDS, entendeu? Uhum. Tipo, não, foi tipo...
Pra não ficar essa coisa que é doença.
Acho que até tirou isso, sabe? Também
eu acho que
desestigmatizou.
Se você esquecer a questão. Que algumas pessoas, que eu acho que o cara tá defendendo nesse programa que eu vi, que era a fidelidade histórica, se você fala assim, pega esse material e faz o melhor filme, entendeu? A decisão de fazer o cara hétero é natural.
Uhum.
Eu não acho. A coisa do rodeio já é mais estranha, mais aleatória.
Pra ter uma coisa ali do universo dele. Galera, tipo,
é que deve ser um ambiente mais homofóbico dos Estados Unidos. Já fizeram outro filme com isso, Brokeback Mountain. Agora estão fazendo outro também no mesmo universo. Então dá, porque eles devem ser bastante
homofóbicos. Também lá da cidade deve ser uma coisa. Não sei. Mas aí. Funciona, mas não funciona, né? Porque aí é sacanagem com o touro lá. Vacilo. Perdeu a tulipa pra mim isso aí.
Que isso?
Estou. Pô, animal, cara. Animal é sacanagem.
Mas apareceu alguma coisa no filme de nenhum animal foi ferido nesse filme ou não?
Não apareceu.
Feriram os animais mesmo.
Ah, deve aparecer lá no final.
As borboletas ao redor dele, que eu não entendi nada ali. As borboletas de teste, que ele vai pra um quarto e várias borboletas com ao redor dele. Você se lembra disso?
Ah, a cena é legal.
A cena é maneira, né? Bonito, mas meio... Só
meio
esteticamente, né?
Ele era uma lagarta e agora ele...
Brotou.
Transformou e agora ele é uma borboleta. Ele abriu a visão dele.
É verdade.
Ela crastrota lá no casulo. Saiu do casulo.
E a borboleta é o símbolo também, né? Dos transformistas, né? É o símbolo de transformação e tal.
Não sei.
Eu acho que sim.
Possível que tenha, pela essa coisa de transformação e tal.
Ah, eu acho finalmente estranho.
Todo mundo batendo palma pra
ele. Porque, tipo, ele perde.
Mas ele lutou.
Aí todo mundo bate palma e acaba o filme. Depois, ele morreu. E aí ele morreu.
Não, mas ele conseguiu depois ganhar. Nos créditos fala.
Teve uma vitória. O juiz fala as paradas, é maneiro. Que
o juiz
fala.
Também é maneiro e tal.
Porra,
é legal.
É.
Os personagens são maneiros desse filme, assim, todos, assim, que vão aparecer.
O cara que foi perseguindo ele, das drogas, o padre. É legal ele de padre lá com porrada de medicamento.
Sim. Os personagens são banheiros, sabe? São tipo assim. Tipo o cara do DA também, não é só o cara do DA. Nenhum personagem é muito o estereótipo daquela coisa que você vai imaginar. Mesmo o médico, que é mais um vilão ali, ele tá meio Pat Adams ali brincando com as crianças numa cena, sabe? Parece que ele é legal em algum momento. Eu acho que o filme ele tem bons personagens, esse filme todo, assim. O policial também.
O médico, como dizer. Você tem uma postura ética de seguir o tratamento e usar só as medicações que estão sendo testadas legalmente, não sei o que lá. Pode ser bitolado, mas não necessariamente vai ser uma pessoa má.
Eu não senti isso, não senti ele mal, assim, como o filme passa um pouco, né?
Tipo, não teve a cena onde a indústria farmacêutica botava vintão no bolso dele aí,
Você vai botar quanto nesse filme aí? Acaba, de nada. Cartela.
Quatro tulipas e um garotinho também.
Também você já falou?
Também por causa do outro filme.
Mas ele desviou. Ah, tá. É o que eu vou dar. É? 4 tulipas e um garotinho.
Eu daria isso também, mas tem o touro, vou dar 3,5.
Caraca!
Isso é pra vocês aprenderem. O Diogo vai continuar te contando nota enquanto é filme de rodeio ou de maltratos animais.
Com o Brad Pitt quando ele estiver atuando nos filmes que ele produz.
E se tiver filme que tá com o Brad Pitt também sofrendo, amarrando o saco.
A questão é, será que Brad Pitt e George Clooney mandaram foda-se agora? Só vão interpretar eles mesmos nos filmes?
O filme do George Clooney é uma bela de uma merda.
Qual?
Caçadores de Obras Primas.
Não, é ruim.
Muito ruim.
Eu não vi.
Ah, ele tem que fazer algum filme ruim de vez em quando também, cara. Ele tá, o George Clooney tá com a...
Ele tá fazendo só filme maneiro,
um
né?
Bom, muito bom.
Mas esse é bizarro. Ele é ruim e depois me falaram que tem vários erros históricos.
É.
Tem
vários também.
Tramóias. Nada pode ser daquele jeito.
Caçadores de Obras Primas, assim, eu não vi o filme, mas tem muita cara de ser aquele filme histórico que ninguém quer ver. Tipo, um que o Tom Cruise fez, que ele... Que é Valkyrie, alguma coisa
Valkyrie. Operação Valkyrie. Imagina que isso é bom.
É maneiro.
Mas isso é tipo...
Bateu, não, mas qualquer história que envolva a Segunda Guerra e nazismo tem um apelo.
Tem.
Qualquer coisa, assim. Faz...
Pô, João Baroni falou desse filme, que ele gosta de Segunda Guerra. Mas é ruim. Melhor ver esse. É tão ruim que já saiu de cartaz. Clube de Compras Dallas.
É um bom filme.
E 12 anos de escravidão. A gente falou dos melhores filmes do Oscar. A gente falou de
gravidade.
E a gente falou do
Ela.
A gente falou de
Nebraska.
A gente falou de quase todos. A gente falou de
Capitão Phillips.
A gente falou daquele do American Hustle.
American Trapaça. Só faltou Filomena.
Só Filomena ganhou.
Filho de vovó. É bom também.
Alguém, você viu?
Não.
Alguém veio dar nota que semana que vem.
Sabe? É, ouvinte. Grave um podcast aí e dê a nota aí. Foi aniversário da minha amiga Chayana, que ela produziu o Alemão, que vai ser o próximo podcast. Parabéns pra Chayana. Manda um beijo, todo mundo. Beijo, Chayana.
Beijo, Chayana. Ela não quer ser nossa produtora, não?
A gente tem uma produtora?
Temos.
Sigam a gente aí no iTunes, no Twitter, no Facebook, em todos os lugares. Respondam a todas as perguntas que eu fiz e você vai ganhar cervejas. A Roberta já ganhou cerveja, então se vocês podem perguntar pra ela, se isso é verdade. Semana que vem... Talvez vamos falar de UPPs e alemão.
Quem desistirem?
É. Kawan Raymond, o novo vilão do cinema nacional. Final de semana, um filme melhor. E. Até lá. É ver para crer.
E aí?
Tchau.
Dá pra gente gravar logo ou não?